Justiça. Já o advogado de Fabiano Zettel diz que o cliente já se apresentou à Polícia Federal e que não teve acesso às investigações. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos demais denunciados. Em nota, o Observatório da Violência contra Jornalistas e Comunicadores Sociais repudiou o conteúdo violento das mensagens direcionadas contra o jornalista Lauro Jardim. A entidade ressaltou que o uso de qualquer forma de violência para obstruir o exercício da atividade profissional de jornalistas e comunicadores representa grave ameaça à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e ao direito de acesso à informação, valores protegidos constitucionalmente e fundantes do Estado Democrático de Direito. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou nesta quarta-feira a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro e de outros investigados em mais uma fase da Operação Compliance Zero, por risco concreto de interferência nas investigações. De acordo com a decisão de Mendonça, a Polícia Federal identificou 4 núcleos principais de atuação dessa organização criminosa. O núcleo financeiro era responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. Para atingir seus objetivos, o dono do Banco Master teria adotado uma estratégia de captação agressiva de recursos por meio da emissão de títulos bancários com promessa de rentabilidade acima da média do mercado. O dinheiro levantado era direcionado para operações de alto risco, ativos de baixa liquidez e fundos vinculados ao próprio conglomerado, o que permitia a circulação de valores internamente e a sustentação da engrenagem financeira do grupo. A estratégia incluía a emissão de CDBs com retorno significativamente superior à média do mercado, seguida da alocação em fundos de investimentos em direitos creditórios, mecanismo que, segundo o processo, dava a aparência de robustez às aplicações, enquanto ampliava a exposição ao risco e dificultava a fiscalização. Na decisão, Mendonça acolheu o pedido da Polícia Federal para suspender as atividades de empresas diretamente envolvidas no esquema fraudulento, por haver fortes indícios de que elas foram criadas exclusivamente para lavar dinheiro e ocultar a origem de recursos ilícitos, sem qualquer evidência de que exerçam atividades econômicas legítimas. No topo desse núcleo, aponta a investigação da PF, estaria Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e apontado como o principal articulador das estratégias financeiras. Também integra o grupo Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, descrito como operador financeiro e responsável por viabilizar transferências, além de estruturar contratos utilizados nas operações investigadas. Em nota, a defesa do banqueiro afirma que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades e colaborou com as investigações. A defesa de Fabiano Campos Zettel também foi procurada, mas não houve resposta até o momento. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. O texto vai agora à promulgação. A proposta prevê redução gradual de tarifas sobre bens e serviços com a isenção de impostos de importação para 91% dos produtos em até 15 anos. Em contrapartida, a União Europeia vai eliminar tarifas sobre 95% dos bens dos países do Mercosul em até 12 anos. Mas alguns produtos agrícolas, como carne, arroz, açúcar e o etanol, terão limites de importação com isenção de impostos. Ainda poderão ser introduzidas tarifas temporárias para importações que crescerem acima dos limites definidos ou quando os preços ficarem muito abaixo do mercado europeu. O acordo Mercosul e União Europeia prevê ainda compromissos ambientais com a proibição dos produtos beneficiados pelas tarifas serem ligados a desmatamento ilegal. Ele pode ser suspenso caso haja violações ao Acordo de Paris, que prevê medidas para limitar o aquecimento global do planeta. O acordo deverá reunir 718 milhões de pessoas e um PIB de mais de 22 trilhões de dólares. Além da ratificação do texto pelos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, também é preciso aprovação pelo Parlamento Europeu, que sofre forte oposição da França, Hungria, Polônia, Áustria e Irlanda. Presidente Lula publicou o decreto também nesta quarta-feira, regulamentando salvaguardas para a proteção da economia brasileira. Os mecanismos buscam responder a possíveis aumentos de produtos importados a partir de acordos comerciais, como o do Mercosul com a União Europeia. Com as salvaguardas, poderão ser instituídas cotas tarifárias com definição de volume de importação previstas nos acordos, protegendo os produtos nacionais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que amplia de forma gradual a licença paternidade, passando dos atuais 5 dias para 20 dias a partir de 2029. A aprovação ocorreu em votação simbólica e o projeto será encaminhado à sanção do presidente Lula. De acordo com a proposta, a licença paternidade terá duração de 10 dias a partir de 1º de janeiro de 2027, 15 dias a partir de 2028 e 20 dias em 2029. O texto garante remuneração integral e estabilidade no emprego. A licença paternidade será concedida ao empregado em razão de nascimento de filho ou de adoção e guarda judicial de criança ou de adolescente. O benefício será suspenso, cessado ou indeferido quando houver elementos concretos que indiquem a prática pelo pai de violência doméstica ou abandono material em relação à criança ou ao adolescente sob sua responsabilidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
As ações do Plano de Trabalho para o Enfrentamento ao Feminicídio no país foram divulgadas nessa quarta-feira pelo Comitê do Pacto Brasil entre os três poderes. Entre elas está um mutirão de operações policiais para cumprimento de 1.000 mandados de prisão de agressores de mulheres. O mutirão vai ser coordenado nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com forças de seguranças estaduais. O comitê anunciou ainda a adoção de um sistema de rastreamento eletrônico para agressores cujas vítimas estão com medida protetiva e a criação do Centro Integrado Mulher Segura, que irá centralizar dados e monitoramento. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, vai ser realizado um diagnóstico sobre as medidas protetivas de urgência. O Ministério das Mulheres vai implementar protocolos para registro e investigação do feminicídio e atendimento a meninas e mulheres vítimas de violência. Além disso, serão fornecidas 52 unidades móveis das chamadas salas lilás itinerantes, que funcionam como espaço de acolhimento e atendimento a mulheres em situação de violência. Já no Ministério da Saúde, a previsão é de realização ao longo do ano de 4.700.000 atendimentos psicológicos para a saúde mental de mulheres em situação de violência. As medidas foram anunciadas durante o seminário Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O suspeito Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apontado como sicário do banqueiro Daniel Vorcaro, tentou suicídio nesta quarta-feira na cela da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Ele foi socorrido e levado para a rede hospitalar. Os médicos abriram protocolo de morte cerebral. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Luiz Felipe segue internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital João 23, em Belo Horizonte. A Polícia Federal não confirma as notícias divulgadas na imprensa que apontam a morte do custodiado. Luiz Felipe havia sido preso na manhã dessa quarta-feira. De acordo com a investigação, ele mantinha relação direta com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Conhecido como sicário, ele seria responsável por obter informações sigilosas, monitorar pessoas e pressionar ou intimidar ex-empregados de Vorcaro e também jornalistas. A Polícia Federal informou que Luiz Felipe atentou contra a própria vida enquanto estava sob custódia. Os agentes prestaram socorro, fizeram manobras de reanimação e acionaram o SAMU, que o levou para um hospital da capital mineira. A PF disse que comunicou o caso ao gabinete do ministro André Mendonça, relator do processo no Supremo Tribunal Federal, e que vai entregar todos os registros em vídeo. Também será aberto um procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Giro Esportivo. A Confederação Brasileira de Futebol abriu uma nova janela de transferências, de 4 a 27 de março. E os clubes poderão inscrever novos jogadores, mas apenas aqueles que disputaram algum campeonato estadual. Com isso, o Atlético Paranaense já se movimenta. A diretoria trabalha para contratar até 4 reforços. A intenção é fortalecer setores considerados prioritários e ampliar as opções do elenco para as competições nacionais. E mesmo garantida na Copa do Mundo de 2026, a seleção iraniana enfrenta um cenário de instabilidade após ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel. A situação política e de segurança no país levanta dúvidas sobre a preparação da equipe para o torneio. Caso a seleção do Irã seja excluída ou decida não disputar a Copa, a FIFA tem respaldo no regulamento para manter o formato com 48 equipes, podendo indicar um substituto por critérios esportivos ou repescagem continental. O cenário atual pode ainda afetar a preparação e a logística da seleção para a Copa do Mundo. Grande abraço para você, uma excelente quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede AERP.
Giro Esportivo. Realização, Rede AERP de Notícias.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações de força e resistência a todas as pessoas que estão dispostas a se comprometerem com o Pacto Brasil contra o Feminicídio. E a exemplo do que aconteceu ontem, durante a realização do Seminário Brasil pela Vida das Meninas e Mulheres no Palácio do Planalto, em Brasília, na pessoa do ex-jogador Raí, amplamente reconhecido como um dos maiores meias da história do futebol brasileiro, aqui vai um chamado muito especial à participação dos homens. Bora atacar aí, Raí. Conto com a sua liderança na escalação dos homens que estão com a gente na campanha Feminicídio Nunca Mais.
Bom, uma honra e também conheço a importância, né, de estar participando dessa campanha. O Brasil Diz Nunca Mais é o nome da campanha. Reforça a importância da participação dos homens, né? Quando a gente quer realmente ter resultados, obviamente que tem vítimas e tem o agressor. Então os homens têm que estar também num papel junto com as mulheres, um papel protagonista, um papel proativo para que a gente tenha realmente... Quando a gente vê os números e que não param de crescer, para que a gente tenha realmente resultados, né? E é uma campanha para o país que envolve os homens. É uma campanha que fala também das desculpas que geralmente são usadas. Essas desculpas que acabam reafirmando, né, o machismo estrutural que existe na sociedade. Bora atacar isso.
Como parceira dessa campanha, a EBC, empresa Brasil de Comunicação, também marcou um golaço na apresentação da campanha logo na abertura do seminário. Antônia Pellegrino, diretora de conteúdo e programação, apresentou a campanha Feminicídio Nunca Mais, que é uma iniciativa de conscientização e prevenção da violência contra mulheres e meninas. A campanha se vale do ciclo da Copa do Mundo FIFA 2027 como plataforma de mobilização social. A ação foi coliderada pela No More Foundation em parceria não só com a EBC, mas também com a Embratur e o consórcio Cristo Sustentável. Vale a pena curtir o recado da campanha nas redes sociais e ouvir também aqui no nosso Rádio Mulher as vozes do Cafu, as jogadoras Pretinha, Formiga, Fanta, Yasmin, Tarciane, bem como da coordenadora de seleções femininas, a Cris Gamberé, e o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.
Nunca mais. Ah, homem é assim mesmo.
Nunca mais. Ele não quis machucar.
Nunca mais. Ele estava bêbado.
Ela estava bêbada.
Nunca mais. Não é problema meu.
Nunca mais. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Nunca mais. E por que ela não foi embora?
Ela provocou.
Nunca mais. Foi sem querer.
Nunca mais. Foi só um tapinha.
Nunca mais. Ele até pediu desculpas.
Nunca mais. Da próxima eu falo.
Nunca mais. Ele é um cara tão legal.
Nunca mais. Isso não acontece na nossa família.
Nunca mais. Então por que ela não contou para ninguém?
Nunca mais. As pessoas são assim mesmo.
Nunca mais. As pessoas são assim mesmo.
Nunca mais. Isso é problema dela.
Nunca mais. Esquece. Isso não vai mudar.
Nunca mais. É um problema só das mulheres.
Nunca mais omissão.
Nunca mais ignorância.
Nunca mais desculpas.
Nunca mais desculpas.
Participe do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.
O país unido pela vida das mulheres e meninas.
Todos juntos por todas.
Bem, para ouvir de novo é só ligar na hashtag TV Brasil, que veicula peças da campanha Feminicídio Nunca Mais, nos intervalos dos jogos, bem como na programação com participação desses atletas que eu acabei de falar. Raí, Formiga e muito mais.
Jogadeira.
Na certeza de que o futebol é capaz de mobilizar multidões, a gente já pode antecipar o sucesso dessa campanha, como também outras tantas iniciativas para enfrentarmos o feminicídio no Brasil. A empresária Luísa Trajano, que atualmente é presidente do Conselho de Administração da rede de lojas de varejo batizada com seu nome, falou de um manual com 5 passos voltados para o enfrentamento da violência. Contudo, coube a Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Secretaria de Relações Internacionais da Presidência da República, elencar uma dezena de ações prioritárias no plano de trabalho do Pacto Brasil contra o Feminicídio. Dentre elas, um pacote tecnológico para aprimorar o sistema de rastreamento eletrônico dos agressores, cujas vítimas estão com medidas protetivas. Alerta, mulher! Adorei poder ver esse equipamento de perto. A ministra mostrou não só a tornozeleira, mas também o tal relógio, que as mulheres vão poder colocar no pulso para melhor localizarem os seus agressores. Por fim, mas não menos importante, Vânia Pazinato, socióloga, pesquisadora e consultora da ONU Mulheres no Brasil, fez questão de responder a pergunta que não quer calar. O que falta ao Brasil compreender sobre o feminicídio para a gente poder construir uma política pública efetiva?
E eu acho que uma coisa que a gente precisa compreender é que o feminicídio não é só a violência doméstica. Existem outras mortes de mulheres em razão de gênero que não acontecem pelas mãos de familiares ou parceiros íntimos e que não são contabilizadas como feminicídio, né? E um exemplo é, a gente fala muito que as mulheres negras são as que mais morrem. Mas a gente tem estados no Brasil em que meninas e adolescentes que moram em territórios dominados pelo tráfico de drogas, então são territórios de grande vulnerabilidade social, muitas delas são negras. As mortes dessas meninas ocorrem como uma lógica de guerra. O corpo é território e é território para ser conquistado, para destruir o inimigo, né? Isso é violência de gênero, isso é feminicídio. Mas a polícia e a justiça não reconhecem, elas ficam fora da política. Além disso, quando o governo privilegia as vítimas de violência doméstica, ele está fazendo uma política excludente, porque ele está dizendo que vítima de violência doméstica merece a indignação da sociedade, merece políticas públicas, medidas reparatórias, mas essas outras mulheres que morrem, as suas vidas não valem tanto assim. A gente sequer lembra delas. Então, o Brasil ainda tem muito a aprender, inclusive sobre o conceito de feminicídio, né, para entender as causas da violência. E esse era um dos pontos que eu queria ter trazido aqui como uma provocação. Infelizmente, não deu tempo.
Pois é. Mas aqui, pelas ondas do nosso Rádio Mulher, a gente vai continuar respondendo e amplificando essas e muitas outras perguntas e propostas.
Sim.
Você é mestra nessa seara.
Obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
No Bom Gestor Público de hoje, você vai conhecer o projeto Horizonte PCD, Emprego Apoiado, desenvolvido pelo município de Pinhais. A iniciativa promove a inclusão no mercado de trabalho de jovens e adultos com deficiência intelectual, entre 16 e 51 anos, matriculados na Educação de Jovens e Adultos, o EJA. Cassandra Fiore Peron, responsável pelo programa, afirma que a comunidade inteira ganha com a iniciativa.
Tem sido bem produtivo, as secretarias vivenciarem também a inclusão, estão aprendendo muito com os nossos adultos que estão inseridos, estão pedindo para ampliar também o projeto. A comunidade inteira ganha, não só os nossos alunos, todos que têm a possibilidade quando vão frequentar um equipamento público, por exemplo, o Centro da Juventude, vai se deparar com o nosso adulto, vai poder conviver, entender o que é inclusão.
Com abrangência municipal, a iniciativa beneficia diretamente estudantes e indiretamente suas famílias, profissionais de educação e servidores públicos. Eloide Gauna, mãe de um dos alunos do programa, comenta que seu filho evoluiu muito desde que entrou para o projeto.
Ele evoluiu bastante depois que ele começou a fazer essas atividades. Hoje ele está mais independente do que ele não era. Eu vejo assim, o entusiasmo dele, então é sinal que é bom. Ele ama.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O projeto Horizontes PCD Emprego Apoiado foi coroado com o certificado de reconhecimento. A prefeita de Pinhais, Rosa Maria de Jesus Colombo, considera o prêmio um momento bastante importante.
Eu considero um momento bastante importante, pois ele premia as boas práticas em gestão pública. Eu estou muito feliz, pois nosso município tem se destacado ao longo dos anos nesse prêmio. Então eu parabenizo aos organizadores do prêmio, pois ele fomenta, ele motiva boas práticas.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Giro de Notícia.
A Prefeitura de Maringá está oferecendo recompensa de até R$1.000 para moradores que denunciarem casos de pichação, tráfico de drogas e descarte irregular de lixo. A iniciativa busca reforçar a fiscalização e estimular a participação da população no combate a crimes urbanos. As denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais do município, com garantia de sigilo. O objetivo é ampliar o controle, preservar os espaços públicos e fortalecer a segurança na cidade. E Cianorte preparou uma programação especial ao longo de março para celebrar o mês da água. A agenda inclui trilhas ecológicas, atividades educativas e ações de conscientização ambiental. As trilhas do Cinturão Verde estão com horários especiais. Também é possível passear pela Trilha das Perobas e do Arboreto. Aos domingos, a abertura é para o Ecomuseu. Entre os dias 17 e 20 de março, será realizada a limpeza do Córrego Coruja. E no dia 21, tem coleta de lixo eletrônico. A proposta é reforçar a importância da água e estimular o cuidado com o meio ambiente. Um grande abraço para você, uma excelente quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede Aerp.
Giro de notícia. Realização: Rede Aerp de Notícias.
O Tribunal de Contas do Estado determinou a Matinhos que, em suas licitações, garanta que o protocolo eletrônico de impugnações e interposição de recursos permaneça disponível até as 24 horas do último dia do prazo estipulado no edital. Além disso, a Prefeitura deve oferecer suporte técnico ou canais alternativos de envio de documentos para evitar prejuízos em caso de falhas no sistema. A decisão foi tomada em representação da Lei de Licitações, julgada procedente pelo TCE. A representante apontou irregularidades no pregão eletrônico para a contratação de locação de ônibus. O certame limitava o horário para o protocolo de impugnações e recursos até às 17 horas do último dia. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado homologou 6 recomendações à Procuradoria-Geral do Paraná e 2 à Secretaria da Fazenda. Outras 9 foram expedidas a ambos os órgãos. As 17 medidas têm o objetivo de orientar as entidades a aprimorar a gestão da dívida ativa relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A auditoria foi realizada em razão da relevância da gestão da dívida ativa para a receita e sustentabilidade fiscal do Estado. A fiscalização do TCE identificou elevado volume de créditos inscritos, baixas taxas de recuperação e complexidade dos fluxos entre a Secretaria e a PGE. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas. DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362. Mundo Livre FM.
Uma emissora do GRPCOM,
Grupo Paranaense de Comunicação.
Taking a turn. Ooh.
plan to do any harm. So look here, I put on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turn me on. There's something about the clouds and her mix. Man, she knew how to get a kiss. She wore a raspberry beret, the kind you find in a secondhand store. Raspberry beret, and if it was worn, she wouldn't wear much more. Raspberry beret, I think I love her. Rain sounds so cool when it hits the bottom roof. The horses wonder who you are. Thunder drowns out for the lightning seeds. You feel like a movie star. Listen, this ain't the first time, ain't the greatest. But I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke. Cause baby, I'm the most. But a girl as fine as she was.
You used to know.
But you didn't have to cut
Mundo Livre.
Somebody's getting
Mundo Livre FM.
Sets off an unsuspecting hurt, and as you step back in the line, a mob jumps to